A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 11 de setembro, dia em que os americanos lembram os atentados terroristas contra os Estados Unidos. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora nesta emissão de 90 minutos. Nos 30 minutos iniciais estaremos enfocados em Angola, depois mais uma hora de notícias sobre os países africanos de língua portuguesa dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volaric. Títulos de atualidade: americanos lembram ataques terroristas em Nova Iorque, Pensilvânia e também Virgínia. Rússia inicia maiores manobras militares desde o fim da Guerra Fria. Governo do Zimbábue declara estado de emergência sanitária devido à cólera. Quanto a Angola, vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, diz à Voz da América que João Lourenço fez história ao nomear uma mulher e garante que muitas vão participar nas autárquicas.
O presidente atual está a fazer história porque é a primeira vez na história do MPLA que uma mulher chega a este posto.
Apesar da renovação do bureau político do MPLA, analistas dizem esperar para ver mudanças.
Queremos ver para crer, em vez de começarmos a dançar, porque o presidente falou.
O presidente veio à distância também, falava bem.
Nesta emissão ainda falaremos da bicefalia em Angola, que teoricamente terá acabado com a saída de José Eduardo dos Santos do MPLA e também da Presidência da República, num especial sobre o primeiro aniversário de João Lourenço. Da falta de combustível em Cabinda também vamos falar e de denúncias de maus-tratos a trabalhadores de diamantes no Coango. Mas para já, vamos às notícias internacionais. E como dissemos nos títulos, milhares de pessoas reuniram-se nesta terça-feira nas imediações de onde ficava localizado o World Trade Center em Nova Iorque para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, no 17º aniversário da tragédia. Houve cerimónias também em Washington, perto de onde o prédio do Pentágono foi atacado naquele ano, e no interior da Pensilvânia, onde caiu o quarto avião sequestrado pelos terroristas da Al-Qaeda, depois que 40 passageiros e tripulantes perceberam o que estava a acontecer e tentaram invadir o cockpit. O presidente Donald Trump participou na cerimónia na Pensilvânia e disse que o país está a recordar o momento em que os Estados Unidos reagiram durante os ataques. Ele afirmou que os mortos se juntaram às fileiras imortais dos heróis americanos, que assumiram o controle do seu destino e mudaram o curso da história, segundo Donald Trump. A Rússia começou hoje as manobras Vostok 2018, as maiores realizadas desde os tempos da Guerra Fria e que envolvem quase 300 mil militares, informou o Ministério da Defesa. Nos exercícios que decorrem até o dia 17, participam as tropas dos distritos militares Oriente e Centro, assim como navios das frotas do Pacífico e do Norte, forças aéreas, mais de 1000 aeronaves, incluindo aviões, helicópteros e drones, e até 36 mil carros de combate e outros veículos blindados. Observadores de 57 países, assim como a missão de ligação da NATO e da representação da União Europeia em Moscovo, assistem às manobras, bem como o presidente russo Vladimir Putin. O governo do Zimbábue declarou hoje o estado de emergência sanitária devido a um surto de cólera na capital Harare, que já provocou a morte de 20 pessoas e a contaminação de outras 2 mil, devido à ingestão de água contaminada, informou o ministro da Saúde, Obadia Moyo. O surto começou nos subúrbios de Glenview e Budiriro, onde, segundo funcionários do Conselho Municipal, uma fuga num cano de esgoto contaminou a água dos poços comunitários que abastecem as comunidades locais. A venda de carne e peixe nas áreas afetadas foi proibida. O Tribunal Penal Internacional declarou não ter sido dissuadido pelas declarações do governo americano, que ameaçou impor sanções aos seus juízes e procuradores se estes investigarem norte-americanos ou israelitas. O conselheiro de Segurança Nacional norte-americano John Bolton criticou ontem a possibilidade de um inquérito do TPI contra militares dos Estados Unidos. O TPI é regulado pelo Instituto de Roma, um tratado que entrou em vigor em 2002. Pelo menos 9 pessoas morreram e 34 ficaram feridas na Nigéria após a explosão de um caminhão-cisterna que transportava gasolina no estado de Nassarawa, região central do país, anunciaram ontem fontes de serviços de emergências. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas e 5 minutos aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lúcio Arandrade, emissão da Voz da América em português. E vamos começar em Angola, onde Luísa Damião é nova vice-presidente do MPLA desde o passado sábado. Ela defende a presença das mulheres na política. Em entrevista exclusiva à Voz da América hoje, Damião considera que João Lourenço acaba de fazer história indicando pela primeira vez uma mulher para a liderança do seu partido. Ela, no entanto, diz que enquanto mulher, tudo vai fazer para engrandecer o MPLA e engajar mais mulheres que serão candidatas naturais nas autarquias. Coque Mukuta tem a entrevista.
Após críticas públicas de não indicação de mulheres para governar qualquer província do país, João Lourenço indica para a vice-presidência do MPLA uma mulher. Luísa Pedro Francisco Damião disse à Voz da América que João Lourenço acaba de fazer história.
As mulheres sempre tiveram espaço no MPLA. É claro que agora temos mais, porque o MPLA é um partido dinâmico que se adapta à dinâmica da sociedade e hoje em dia existem instrumentos internacionais que nós abraçamos e que devemos fazer cumprir. Sabe que nós abraçamos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um deles, o quinto objetivo, é a igualdade do género. E as Nações Unidas instaram os Estados-membros a atingirem até 2030 a paridade do género. E penso que o MPLA, como um partido que acompanha os desenvolvimentos internacionais e que, o seu governo subscreveu instrumentos internacionais, está a fazer essa caminhada sólida e segura. O presidente atual está a fazer história, porque é a primeira vez na história do MPLA que uma mulher chega a este posto.
Luísa Damião, indicada ao cargo no 6º Congresso Extraordinário do MPLA, disse também que, enquanto mulher, dará o seu melhor para engajar mais mulheres no partido.
As mulheres têm uma forma mais sensível de fazer política e penso que nós vamos aproveitar esta oportunidade para engajar o maior número de mulheres, estarmos mais próximos dos cidadãos, estarmos mais inseridos na sociedade e darmos o nosso contributo neste sentido.
Há também jornalista e deputada da Assembleia Nacional. Disse que as mulheres são candidatas naturais às eleições autárquicas e, por isso, vai mobilizar esta franja da sociedade que poderá se candidatar mesmo de forma independente.
E há todo um trabalho que está a ser feito no sentido de mobilizar e sensibilizar as mulheres para participarem neste processo. Pois, como sabe, as mulheres constituem 52% da população e a sensibilização é no sentido das mulheres participarem não só como eleitoras, mas também como candidatas, até porque a lei permite grupos de cidadãos organizados para poderem concorrer. E sabe que as mulheres têm uma experiência acumulada no associativismo e têm estado a desenvolver nas suas comunidades projetos inovadores e isso faz delas candidatas naturais para as eleições autárquicas. Portanto, temos que trabalhar com as mulheres no sentido de que elas possam também ajudar no âmbito das autarquias a resolver os problemas nas suas comunidades.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, com esta entrevista com a nova vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. E continuamos a falar sobre a nova liderança do partido no poder em Angola. Agora, ouvindo analistas, eles consideram que as mudanças operadas por João Lourenço podem representar uma ruptura com o passado, mas manifestam-se caudalosos na análise sobre as consequências dessas mesmas mudanças. Venâncio Rodrigues.
O analista Francisco Tunga Alberto defende que o facto de os novos rostos escolhidos serem os mesmos que estiveram com José Eduardo dos Santos, as atuais mudanças internas no MPLA devem merecer leituras avisadas.
Corrupção, nepotismo, cada um deles que passaram para o novo virou político, tem a sua cota à parte, porque é um sistema. O que ainda vai ser difícil é que da boa fé e coragem que o presidente da República tem, só que transitou com os mesmos manipuladores também. A sociedade deve continuar a se levantar, fazer exigências da boa governação. Do discurso, estamos fartos também. Eu também já tinha visto o presidente José Eduardo Santos a dizer que tolerância zero. Isso queremos ver para crer, em vez de começarmos a dançar, porque o presidente falou. O presidente José Eduardo Santos também falava bem. De qualquer maneira, felicitamos-lo pela coragem.
Por sua vez, o jornalista Elide Manuela entende que João Lourenço conseguiu introduzir sangue novo na cúpula do MPLA, destacando que resta agora saber se os atuais colaboradores estão de acordo com a abertura do partido à sociedade prometida pelo seu líder.
Há uma arrumação de casa, né? Que anteriormente era dominada pelos setores eduardistas e desta agora são os laurentistas, chamemos assim, que estão a tomar as rédeas da própria estrutura partidária. Mas agora resta saber se os seus colaboradores também partilham têm o mesmo ângulo de visão. Né? Por um lado, o presidente transmitir essa ideia. Por outro lado, são as ações práticas. Se isto tem alguma influência, se eles acolhem as opiniões de outras pessoas. Uma coisa também, por vezes, querem vender a imagem de uma abertura, uma imagem plural, quando, no fundo, quer dizer, talvez de uma forma de tirar areia aos olhos da opinião pública.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A Voz da América começou ontem uma série especial sobre o primeiro aniversário do presidente João Lourenço à frente do governo de Angola. Ontem falamos da carreira de João Lourenço até ser presidente da República e hoje vamos falar sobre a eleição de Lourenço como presidente do MPLA, que terá posto o termo a um período de bicefalia, de liderança repartida com José Eduardo dos Santos, que era suposto salvaguardar o poder político do antigo presidente durante o mandato do seu sucessor. Não foi bem assim que as coisas aconteceram, segundo analistas, como nos conta Luís Costa Ribas, num serviço especial aqui para a Voz da América.
O pressuposto da bicefalia era simples. O MPLA controla o executivo. Logo, José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA, controla João Lourenço, vice-presidente do MPLA e titular do poder executivo. Elias Isaac, da organização Open Society, crê que esta solução resultou da falta de confiança política de Eduardo Santos em João Lourenço.
A bicefalia só significava alguma falta de confiança, não é, no sucessor, e havia necessidade de se manter o controle político.
Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Pouco depois da sua investidura, Lourenço decidiu afirmar a sua independência. Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, diz que, face à Constituição, João Lourenço tem poderes próprios que não dependem do MPLA.
A ideia era colocar o partido acima do Estado e, dessa forma, manter-se o controle do Estado por parte de José Eduardo Santos. É evidente que essa tese não vingou, porque os chamados eduardistas esqueceram-se que, no auge do consulado José Eduardo Santos, foi aprovada a Constituição que dá poderes quase que absolutos ao Presidente da República.
Com esses poderes, maior abertura na comunicação social e denúncias de corrupção passada, Lourenço soltou a justiça e provocou o enfraquecimento político de José Eduardo Santos e da sua corte política.
E a mostra do país real destapou uma série de buracos na gestão de José Eduardo Santos e o papel de alguns dos seus colaboradores e familiares que se terão apoderado das riquezas nacionais. A partir daí, estava traçado o futuro de José Eduardo Santos.
O antigo presidente da República tinha menos poder do que julgava. E na análise de observadores angolanos, o partido, o MPLA, impôs-se, até porque a bicefalia não fazia parte do seu ADN. Elias Isaac nota que Angola mudou, amadureceu política e civicamente, mas Eduardo Santos não reparou.
Eduardo Santos tinha que entender que os sinais dos tempos mudaram completamente. E havia uma exaustão, um cansaço de uma governação de 38 anos. Então, mesmo dentro das fileiras do MPLA, mesmo dentro, acima de tudo, dentro da sociedade angolana, havia essa exigência de uma mudança.
Para Elias Isaac, as mudanças anunciadas por João Lourenço e a sua postura são motivo de esperança. Diz que o início é muito encorajador, mas é ver para crer.
Penso que o presidente João Lourenço está ciente que, dentro de pouco tempo, a sociedade vai começar a pedir contas.
Vítor Silva concorda. Após 38 anos de poder, em que, segundo ele, a figura de Eduardo dos Santos se confundia com todo o poder em Angola, é preciso dar atenção aos desafios do país que João Lourenço identificou no seu primeiro discurso como líder do MPLA. Um deles é combater, e citamos, a corrupção, a bajulação, o nepotismo e a impunidade, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou mesmo altos dirigentes do partido. Fim de citação. Vítor Silva diz que o povo quer justiça e quer que os corruptos sejam presos.
O tempo agora é da justiça e o novo Presidente da República tem sido bastante claro quanto à verdadeira separação de poderes, não lhe competindo, como é evidente, mandar prender quem quer que seja. Desengane-se quem pensa que a justiça está a dormir e que não vai atuar junto dos ditos poderosos, porque os sinais são, por demais evidentes, que nada será como dantes.
O futuro dirá quanto tempo dão os angolanos a João Lourenço para satisfazer expectativas e cumprir promessas.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, também estamos na internet, em voaportugues.com. Siga-nos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a mesma referência, voaportugues. No WhatsApp, anote o nosso número se quiser contactar-nos. É o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português, Washington, são 13 horas e 17 minutos. Vamos agora falar de Cabinda, que vive uma enorme crise de combustível, uma situação que se arrasta há mais de 5 dias. Nas principais bombas de combustíveis formam-se longas filas de espera, as ruas estão quase desertas, a circulação de veículos reduziu consideravelmente. José Manuel tem a reportagem.
A situação é caótica para quem vai trabalhar e para os alunos que já não conseguem ir à escola por falta de transporte. A crise de combustível já está a revoltar a população de Cabinda.
No Jabuí, nesse caso, o táxi está muito difícil na via. As pessoas não conseguem ir à escola, não conseguem fazer as suas determinadas tarefas. Mas há muita gente nas paragens e há muita carência mesmo de táxi. Está muito difícil, complicado.
Acontece que já vai há 3 semanas, não consigo combustível para poder exercer a atividade de táxi. Queremos pelo menos uma informação para nos fazer entender a que se deve essa questão, a falta de gasolina, ao mesmo tempo também nas cozinhas, os fogões já não mexem.
Explicar diretamente, porque os carros são 2 dias, 3 dias parados. Estamos na bicha do
máquina de combustível, cabine. Outras províncias não tem bicho. Tem gasolina, tem gasóleo, tem petróleo, tem tudo, tem gás. Nós aqui, gás está difícil, gasolina está difícil, petróleo...
Todas as bombas desde ontem, gasolina está difícil. O meu carro que dormiu aqui ontem, eu abandonei o carro nas bombas. A alternativa é, o gerente disse que ele vai receber sua gasolina terça-feira. Só na Angola eles têm que ver, porque pessoa como eu vivo de táxi, não tem emprego. É porque esse problema de táxi é biscate, como eu é biscate. Eu não tenho emprego, eu vivo mesmo aí. Estou parado desde ontem, até hoje. Agora, o gerente disse sua mãe que vai receber gasolina. Minha vida já está mesmo mal.
Entretanto, fontes disseram à Voz da América que a Chevron, concessionária do campo petrolífero de Cabinda, terá impedido nesta segunda-feira a atracagem de um navio que transportava combustível para Cabinda por razões de segurança. Informações obtidas do terminal oceânico de Cabinda dão conta que a situação de crise de combustível está relacionada com a falta de condições de armazenamento e da profundidade da boia para a recepção de navios de grande porte que transportam combustíveis para Cabinda. Esta situação requer investimento e intervenção das estruturas centrais. Entretanto, tentamos sem sucesso ouvir os responsáveis da Sonangol Logística, responsável pela distribuição de combustíveis. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Ontem falámos aqui da denúncia de cerca de 5 mil antigos trabalhadores de Endiama que pediram ao Presidente da República que intervenha para que sejam indemnizados depois de 26 anos de trabalho. Hoje, mais de 400 trabalhadores nacionais da Sociedade Mineira do Coango, na Lunda Norte, denunciam más condições de trabalho e de salário e maus-trato dos angolanos praticados pelos trabalhadores estrangeiros. O Manuel José está no Coango, de onde nos envia a seguinte reportagem.
São cerca de 600 trabalhadores da Sociedade Mineira do Coango, na Lunda Norte, entre os quais 450 são angolanos e perto de 150 são expatriados. A Comissão Sindical dos Trabalhadores da Mina denuncia maus-tratos praticados pelos estrangeiros contra os nacionais e também disparidade de vencimento e regalias entre os trabalhadores angolanos e os que vêm do estrangeiro.
Somos um trabalhador mal pago na parte do salário. Não somos classificados como somos técnicos angolanos. O que tem respeito nesta mina é o estrangeiro. O estrangeiro aqui ganha mais salário, em cima de 8 mil dólares, e o angolano ganha 50 mil.
Nelson Samuhanga, o coordenador da Comissão Sindical da Empresa Sociedade Mineira do Coango, há 14 anos que a Sociedade Mineira não tem um qualificador profissional que afere trabalhador de primeira, segunda ou de terceira. A direção da Endiama não fiscaliza para controlar a qualidade e experiência dos trabalhadores estrangeiros, sobretudo, porque alguns expatriados aprendem com os angolanos e chegam a ganhar mais do que estes. Há também abusos baseados na cor da pele dos trabalhadores, denuncia Nelson Samuhanga.
O dono desta mina, o engenheiro Mike Well, não dá respeito à lei angolana e não dá valor ao cidadão angolano. Ele vem com contrato de trabalhador, mas ele não respeita o dono da terra. O senhor é muito racista, somos maltratados. Estamos a construir a Vila Mineira dos Trabalhadores por nosso salário. A empresa não nos apoia.
Abusos raciais, material de trabalho em estado degradado, alimentos sem qualidade e água não tratada para os trabalhadores são entre muitas das dificuldades apontadas pelos trabalhadores nacionais, como confirma outro trabalhador e membro sindical da empresa, Marcos Kitumba.
Há muita disparidade de salário entre o nacional dentro da Sociedade Mineira do Coango e os estrangeiros. Estamos a falar nos 5 mil dólares aqui dentro da Sociedade Mineira do Coango, enquanto o dono da terra, que é o nacional, está com um salário de 50 mil dólares. Acabamos de denunciar e temos um estrangeiro de nome Texi que veio há pouco. Prefiro não dizer a nacionalidade para não errar. E ele passa a tirar fotografias aos nacionais e depois ele diz: olha, esse qual é o macaco que está aqui na fotografia? Já fizemos essas denúncias, esperamos que a empresa, digamos, faça sentir.
No encontro mantido entre a direção da Sociedade Mineira do Coango e os parlamentares da UNITA, não tivemos acesso e a direção da empresa, no final, não se pronunciou sobre a matéria. Da administração do município do Coango, também não obtivemos qualquer pronunciamento por alegada falta de autorização superior. A partir do setor diamantífero do Cafunfo, na Lunda Norte, para a Voz da América, Manuel José.
E aqui na Voz da América chegou o momento do desporto e vamos falar sobre o que marca a atualidade desportiva neste momento, a polémica entre a tenista Serena Williams e o árbitro português Carlos Ramos. Agora, os árbitros de ténis estão a ponderar a possibilidade de boicotar os jogos de Williams com protesto pela atitude da tenista americana contra Ramos na final do US Open. O jornal The Times diz que os árbitros não estão satisfeitos com o comportamento de Serena Williams e querem boicotar os jogos da tenista até que ela faça um pedido de desculpas público a Carlos Ramos. Além disso, os árbitros queixam-se ainda de não serem apoiados pela Associação de Ténis dos Estados Unidos em várias situações e consideram que Carlos Ramos foi rebaixado por ter feito o seu trabalho. Depois de ter perdido a final do US Open para Naomi Osaka, Serena Williams chamou ladrão e mentiroso a Carlos Ramos ao ser advertida pelo árbitro por alegadamente receber instruções do seu treinador Patrick Mouratoglou. Depois disso, a tenista americana voltou a falar do assunto e alegou que há algo de sexista na atitude do árbitro. A discussão com Ramos saiu cara a Serena Williams, que acabou por ser multada em cerca de 17 mil dólares. Na Europa, a ideia da UEFA ter três competições de clubes está prestes a ser colocada em prática. Segundo informou hoje o presidente da Associação Europeia de Clubes e membro do Comitê Executivo da UEFA, André Agnelli, pendendo a aprovação do Comitê Executivo da UEFA, foi dada luz verde para se introduzir uma terceira competição, afirmou Agnelli na Assembleia Geral da ECA, que decorre na Croácia sem dar a conhecer muitos detalhes sobre a nova prova, que aumentará o número de clubes nas competições europeias para 96 na temporada 2021-2022. O jornal alemão Bild diz que cada competição será disputada por 32 clubes, ou seja, haverá uma redução no número de equipas a competir na Liga Europa, atualmente com 48 clubes. Em Portugal, o Conselho de Disciplina puniu nesta terça-feira Benfica, Sporting de Braga e Passos de Ferreira com a realização de um jogo à porta fechada. As interdições serão automaticamente suspensas em caso de recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina, cuja decisão costuma demorar apenas alguns dias. Os processos, no entanto, transitam da temporada passada. E em Angola, as equipas do Asa e do Bicuco, da Lunda Sul, decidem amanhã no Estádio Municipal dos Coqueiros o título de Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, depois de terem garantido o apuramento direto para o Girabola, cujo arranque está marcado para outubro. Três horas e 26 minutos. No Brasil, o candidato do PSL da direita à presidência das eleições de 7 de outubro, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto com 24%, enquanto outros quatro presidenciáveis lutam pelo segundo lugar, Ciro Gomes com 13%, Marina Silva 11% e Geraldo Alckmin com 10%. O candidato a vice pelo PT, Fernando Haddad, que deve substituir Lula na cabeça de lista, foi o único a crescer fora da margem de erro, passando de 1% para 9%, ante 4% da semana anterior. Os votos brancos e nulos somaram 15% ante 22% na semana passada. O Datafolha apontou ainda que a rejeição a Bolsonaro aumentou em relação ao levantamento anterior realizado antes dele ter sido esfaqueado durante evento de campanha em Minas Gerais e ter passado por uma delicada cirurgia. O percentual dos que afirmam que não votaram de jeito nenhum do candidato no PSL soma 43% ante 39% na sondagem anterior. E nós continuamos com esta informação que vamos desenvolver dentro de 3 minutos, quando chegar aqui o Amancio Miguel. Ele vai falar também sobre a situação em Moçambique. Vamos também abordar a questão, hoje falaremos sobre o presidente Trump e o seu impacto nas eleições de novembro. Também falaremos sobre Zimbábue, sobre a cólera em Zimbábue, e outras mais notícias vão ser desenvolvidas dentro de alguns minutos. Por agora, vamos, antes da chegada do Amancio Miguel, ficar com música. Vamos falar sobre chuva em Mvula com o Filipe Mukenga.
Beijini, pula essa aqui, beijini. Beijini, Garanzambie, Gasakiri Langananzambie, Ola Yezakia, Beijini, Imangakunu, Ikulakia. Da jambula e pula aqui a gasakiri langa nam zambie pula essa aqui a beijini que manga kulu e pula aqui a mukonda jambula e pula aqui a.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de setembro de 2018. Aqui em Washington são 13:30, são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17:30 e Cabo Verde, 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Aqui nos Estados Unidos, milhares de pessoas se reuniram nesta terça-feira nas imediações de onde ficava localizado o World Trade Center em Nova York para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, no seu 17º aniversário da tragédia. A Rússia começou hoje as manobras Vostok 2018, as maiores realizadas desde o tempo da Guerra Fria, que envolvem quase 30 mil militares. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em FM, em Moçambique, na cidade da Beira, província de Sofala, com a Rádio Pax, em Quelimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, Sichau-Oku, Leste FM, Rádio Papagaio e também na capital Bissau, com a Rádio Pidigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a emissão na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu e na técnica assistência de Vasco Volaris. Minutos para convidar o Álvaro Lugier Andrade para a atualização informativa a esta hora. Boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, Amâncio Miguel. E começamos aqui nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas reuniram-se nesta terça-feira nas imediações de onde ficava localizado o World Trade Center em Nova York para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, no 17º aniversário da tragédia. Houve cerimónias também em Washington, onde o prédio do Pentágono foi atacado naquele ano, e no interior da Pensilvânia, onde caiu o quarto avião sequestrado pelos terroristas da Al-Qaeda, depois que 40 passageiros e tripulantes perceberam o que estava acontecendo e tentaram invadir o cockpit. O presidente Donald Trump participou da cerimónia na Pensilvânia e disse que o país está a recordar o momento em que os Estados Unidos reagiram durante os ataques. Ele afirmou que os mortos, e cito, se juntaram às fileiras imortais dos heróis americanos, assumiram o controle do seu destino e mudaram o curso da história, concluiu o presidente Trump.
A Rússia começou hoje as manobras Vostok 2018, as maiores realizadas desde os tempos da Guerra Fria e que envolvem quase 30 mil militares, informou o Ministério de Defesa. Nos exercícios, que decorrem até o próximo dia 17, participam as tropas dos distritos militares Oriente e Centro, assim como navios das frotas do Pacífico e do Norte, Força Aérea, mais de 1000 aeronaves, incluindo aviões, helicópteros e drones, e até 36 mil carros de combate e outros veículos blindados. Observadores de 57 países, assim como a missão de ligação da NATO e da representação da União Europeia, assistirão às manobras, bem como o presidente Vladimir Putin.
O governo do Zimbábue declarou hoje o estado de emergência sanitária devido a um surto de cólera na capital Harare, que já provocou a morte de 20 pessoas e a contaminação de outras 2 mil devido à ingestão de água contaminada, informou hoje o ministro da Saúde, Obadiah Moyo. O surto começou nos subúrbios de Glenview e Budiriro, onde, segundo funcionários do Conselho Municipal, uma fuga num cano de esgoto contaminou a água dos poços comunitários que abastecem as comunidades. A venda de carne e peixe nas áreas afetadas foi proibida e algumas escolas suspenderam as aulas para evitar mais contágios.
O Tribunal Penal Internacional diz não ter sido dissuadido pelas declarações de Washington, que ameaçou impor sanções aos seus juízes e procuradores se estes investigarem norte-americanos ou israelitas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, criticou na segunda-feira a possibilidade de um inquérito do Tribunal Penal Internacional contra militares americanos que serviram no Afeganistão, mas também eventuais investigações contra Israel por queixa da autoridade palestiniana. Bolton acusou o Tribunal Penal Internacional de ser ineficaz, irresponsável e claramente perigoso e evocou o risco de sanções contra os bens do Tribunal Penal Internacional no sistema financeiro norte-americano ou a possibilidade de proibir a entrada de membros daquele tribunal aqui nos Estados Unidos.
Pelo menos 9 pessoas morreram e 34 ficaram feridas em Nigéria após a explosão de um caminhão cisterna que transportava gasolina no estado de Nassarua, região central do país, anunciaram hoje fontes do serviço de emergência. O chefe da agência estatal explicou que a explosão ocorreu em Lafia, capital de Nassarua, quando dois veículos colidiram perto do caminhão que fornecia combustível a um posto de gasolina.
O Fundo Monetário Internacional elogia a recuperação da economia moçambicana, mas tal não significa a retomada da ajuda suspensa ao país na sequência da descoberta das dívidas ocultas. A organização adverte o país a ter menos dívidas. Alfred Júnior reporta a partir de Maputo.
O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ar Eisen, considera que a economia moçambicana está num bom caminho, tendo em conta os níveis de inflação que se encontram a um dígito neste momento.
Após um período de estabilização macroeconômica, a economia começa a dar sinais de uma gradual recuperação da atividade econômica, disseminada em muitos setores da economia, o que é positivo. A inflação continua baixa, nós estamos projetando que ela continue em dígitos únicos para o ano de 2018. Isso permite, como notamos semana passada, uma redução das taxas de juros por parte do Banco de Moçambique.
Apesar da revisão em alta do crescimento econômico moçambicano, o FMI não prevê a retoma do programa suspenso em 2016.
O problema da dívida ele existe porque o estoque da dívida ele ainda é alto em relação ao PIB. Por isso é importante, em relação, por exemplo, à dívida comercial, que as discussões com os credores elas continuem entre o governo e os credores. Isso vem acontecendo. É importante que Moçambique, nesse momento, adote uma política fiscal, continue adotando essa política fiscal, para não aumentar o seu estoque de dívida em relação ao PIB.
E é justamente a despesa pública que leva o setor privado a apresentar queixas. Agostinho Vuma, presidente do CTA, diz que as dívidas do setor público com os seus fornecedores têm estado a crescer a cada dia.
A maioria das empresas, das pequenas e médias empresas, associado tanto à problemática de pagamento, de falta de pagamento, elas estão a despedir em massa. Estamos a ter encerramento em massa. Por exemplo, para o setor da construção, cerca de 5 mil empresas inscritas estão em atividade plena, portanto, cerca de 1000 empresas.
Esta situação está a afetar o setor produtivo, dada a dificuldade de acesso ao financiamento bancário.
A primeira consequência é que nós, com uma instabilidade macroeconômica, não podemos ser competitivos, não podemos colocar os nossos produtos à venda, não podemos produzir. E outra consequência é que não há massa financeira para poder financiar o setor produtivo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, o partido no poder tem um novo líder, por sinal também presidente do país. João Lourenço tem como vice-presidente Luísa Pedro Francisco Damião. Facto que faz história. Coque Mucuta.
Após críticas públicas de não indicação de mulheres para governar qualquer província do país, João Lourenço indica para a vice-presidência do MPLA uma mulher. Luísa Pedro Francisco Damião disse à Voz da América que João Lourenço acaba de fazer história.
As mulheres sempre tiveram espaço no MPLA. É claro que agora temos mais, porque o MPLA é um partido dinâmico que se adapta à dinâmica da sociedade. E hoje em dia existem instrumentos internacionais que nós abraçamos e que devemos fazer cumprir. Sabe que nós abraçamos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um deles, o 5º Objetivo, é a igualdade do género. E as Nações Unidas instaram os Estados-membros a atingirem até 2030 a paridade do género. E penso que o MPLA, como um partido que acompanha os desenvolvimentos internacionais e que o seu governo subscreveu instrumentos internacionais, está a fazer essa caminhada sólida e segura. O presidente atual está a fazer história, porque é a primeira vez na história do MPLA que uma mulher chega a este posto.
Luísa Damião, indicada ao cargo no 6º Congresso Extraordinário do MPLA, disse também que, enquanto mulher, dará o seu melhor para engajar mais mulheres no partido.
As mulheres têm uma forma mais sensível de fazer política e penso que nós vamos aproveitar esta oportunidade para engajar o maior número de mulheres, estarmos mais próximos dos cidadãos, estarmos mais inseridos na sociedade e darmos o nosso contributo neste sentido.
Há também jornalista e deputada da Assembleia Nacional. Disse que as mulheres são candidatas naturais às eleições autárquicas e, por isso, vai mobilizar esta franja da sociedade que poderá se candidatar mesmo de forma independente.
E há todo um trabalho que está a ser feito no sentido de mobilizar e sensibilizar as mulheres para participarem neste processo. Pois, como sabe, as mulheres constituem 52% da população e a sensibilização é no sentido das mulheres participarem não só como eleitoras, mas também como candidatas, até porque a lei permite grupos de cidadãos organizados para poderem concorrer. E sabe que as mulheres têm uma experiência acumulada no associativismo e têm estado a desenvolver nas suas comunidades projetos inovadores, e isso faz delas candidatas naturais para as eleições autárquicas. Portanto, temos que trabalhar com as mulheres no sentido de que elas possam também ajudar no âmbito das autarquias a resolver os problemas nas suas comunidades.
Koki Mukuta, Luanda.
No Brasil, o candidato do PSL de direita à presidência nas eleições de 7 de outubro, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto com 24%, enquanto outros quatro presidenciáveis lutam pelo segundo lugar, que dá acesso à segunda volta das eleições. Entretanto, a pesquisa mostra que Bolsonaro tem uma taxa de rejeição muito alta, que por agora dificulta muito uma eventual vitória. Os detalhes com Bárbara Freira Santos.
Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que lutam pelo segundo lugar Ciro Gomes, do PDT, com 13%, Marina Silva, da Rede, com 11%, e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 10%. O candidato a vice pelo PT, Fernando Haddad, deve substituir Lula na cabeça de lista e foi o único a crescer fora da margem de erro, passando para 9%, ante 4% no levantamento anterior. Com a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais, Ciro, Marina, Alckmin e Haddad estão em empate técnico, embora isso se dê no limite entre o candidato do PDT e o petista. Os votos brancos e nulos somaram 15%, ante 22%, enquanto os que não responderam ou não quiseram opinar foram 7%, ante 100%. O Datafolha apontou ainda que a rejeição a Bolsonaro aumentou em relação ao levantamento anterior, realizado antes de ele ser esfaqueado durante evento de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e de ter passado por uma delicada cirurgia de emergência na última quinta-feira. O percentual dos que afirmam que não votariam de jeito nenhum no candidato do PSL soma 43%, ante 39% na sondagem anterior. Marina é rejeitada por 29% do eleitorado, contra 25% na sondagem anterior, enquanto Alckmin tem 24% de rejeição, contra 26%. Haddad tem 22% de eleitores que não votariam nele de forma alguma, ante 21%. E Ciro é rejeitado por 20% contra 23%. Entretanto, em virtude de que é praticamente impossível qualquer um dos candidatos ganhar na primeira volta, Jair Bolsonaro perde em todos os cenários de uma segunda volta, devido principalmente à sua elevada taxa de rejeição, que ascende a 44%. A sondagem do Datafolha foi feita depois de Bolsonaro ter sido baleado na semana passada, fato que, segundo analistas, poderia aumentar a sua popularidade.
Hoje é 11 de setembro. Milhares de pessoas se reuniram nesta terça-feira nas imediações de onde ficava localizado o World Trade Center em Nova York para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, no seu 17º aniversário desta tragédia. Houve cerimónias também em Washington, onde o prédio do Pentágono foi atacado naquele ano, e no interior da Pensilvânia, onde caiu o quarto avião sequestrado pelos terroristas da Al-Qaeda, depois de 40 passageiros e tripulantes perceberem o que estava a acontecer e tentaram invadir o cockpit. O presidente Donald Trump participou na cerimónia na Pensilvânia e disse que o país está recordando o momento em que os Estados Unidos reagiram durante os ataques. Ele afirmou que os mortos se juntaram às fileiras imortais dos heróis americanos, assumiram o controle do seu destino e mudaram o curso da história, concluiu o presidente Donald Trump. Também aqui nos Estados Unidos, analistas dizem que enquanto milhões de americanos sentirem que Trump luta por eles, o apoio poderá continuar. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Há 2 meses das chamadas eleições legislativas, ou eleições de meio termo, ou eleições intercalares para o Congresso e para o Senado, aqui nos Estados Unidos, a figura de Donald Trump é central. Ele faz campanha por vários candidatos, tanto para o Senado como para o Congresso, bem como para diversos estados como governadores. Donald Trump sabe que o seu peso é fundamental para manter unido o Partido Republicano, apesar de muitas críticas. Seus opositores continuam a apontar para Donald Trump como o centro de um problema maior: escândalos na Casa Branca. Desde revelações de estrelas de filmes para adultos a questões de interferência russa nas eleições americanas, livros sobre a Casa Branca falam em caos no centro do poder executivo. A administração Trump é abalada por escândalos e revelações muito embaraçosas. Mas o presidente desmente e apresenta números da economia e posições fortes a nível da política externa que agrada o seu eleitorado, como o acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte e o fim do acordo nuclear com o Irã. Por isso, os que votaram nele mantêm o apoio.
Eu gosto das mensagens dele. Gosto do que faz para a economia. Ele trouxe empregos outra vez.
Gosto de tudo o que ele tem feito. Ele está a seguir as suas promessas de campanha.
Gosto do facto de permitir que expresses a tua crença cristã e o apoio que dá aos cristãos.
E quanto mais os críticos vão contra o presidente, mais forte é o apoio dos seus apoiantes. Os apoiantes reforçam as suas posições. Analistas dizem que isso é em parte por causa de atitudes defensivas tribais, especialmente no atual contexto político americano, em que a ideologia é muitas vezes ditada pela raça, pela religião e mesmo pelo género, como diz David Barker, da Universidade Americana.
When politics is so personal, when party identification is so personal to who you are as a...
Quando a política é muito personalizada, quando a identificação partidária tem muito a ver com o facto de seres uma mulher negra e não um homem branco, cristão ou laico ou qualquer outra coisa, então, quando alguém do teu grupo, da tua tribo, parece estar a ser atacada, essa parte defensiva é acionada e colocas todas as tuas armas para defender os teus, explica David Barker. Mas não são apenas afiliações partidárias. A política também conta, como diz o analista Robert Griffin.
Trump has been able to sort of hit on key Republican pieces of legislation.
Trump foi capaz de tocar em aspectos fundamentais da legislação para os republicanos, coisas que eles queriam fazer há muito tempo, como a redução de impostos e mesmo as políticas em relação à imigração, que são muito populares entre os republicanos no geral, explica Griffin. Entretanto, a apreciação do presidente nas sondagens tem caído nas últimas semanas, como mostra a pesquisa da ABC News, Washington Post. A taxa de aprovação baixou para 36%, mas outras sondagens recentes apontam uma média de 42%, 2 pontos abaixo do que obteve a meio do verão passado. Pesquisadores afirmam que esta queda é particularmente influenciada por mulheres republicanas com formação universitária que se sentiram ofendidas pelos ataques e comportamento de Trump. Mas algumas mulheres dizem que isso é parte do encanto de Trump.
Sei que às vezes diz coisas inapropriadas, mas ele diz o que sente e é isso que precisamos. Ele luta por nós. Honestamente, que está a lutar por mim. Tammy, ele luta por Misty. Eu acredito nisso firmemente.
Enquanto milhões de americanos continuam a sentir que o presidente Trump luta por eles, o apoio continuará. Mas com este tipo de discurso, a popularidade não aumenta e continua a ser a mais baixa na história dos presidentes no primeiro mandato, que é quando, tradicionalmente, a avaliação é geralmente elevada. A economia, no entanto, melhora para muitos americanos e tanto o presidente como o Partido Republicano acreditam que esse crescimento pode ajudar os conservadores a manterem o poder, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, apesar dos escândalos, apesar do caos.
A Comissão Internacional da Cruz Vermelha referiu a existência de alguns indicadores positivos, indicando que o recente acordo de paz no Sudão do Sul se mantém, o que pode levar a um termo sustentável de anos de conflito. Este é um trabalho de Lisa Schlein, nossa colaboradora em Genebra, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O diretor de operações do Comitê, Dominic Steelhardt, que acaba de regressar numa missão ao sul do Sudão, sustentou que o impacto de 5 anos de guerra é visível e que não será facilmente recuperável. Ao mesmo tempo, referiu a existência de algumas razões para esperança, para melhoria naquele país devastado pela guerra. Refere o decréscimo acentuado de violência desde que o presidente Salva Kiir e o dirigente da oposição Riek Machar assinaram a 2 deste mês de agosto o acordo de cessar-fogo. O Sudão do Sul tem sido assolado pela guerra civil decorrente da luta pelo poder entre o presidente Kiir e Machar, seu antigo adjunto. Steelhardt afirma não estar surpreendido por encontrar pessoas que duvidam de que o acordo possa ser aplicado, uma vez que diversos acordos anteriores foram violados. No entanto, afirmou a Voz da América que desta vez pode ser diferente, porque o acordo conta com o apoio do Sudão, do Uganda e da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. Neste contexto, disse Steelhardt, no interesse do Sudão e do Uganda, poderá vir a ser aplicado. Penso que, igualmente, que os dirigentes concluíram que têm de fazer melhor. Steelhardt acrescenta que o povo do Sudão espera que os seus dirigentes concretizem um acordo após anos de terem sido brutalizados por uma guerra que destruiu as esperanças para um futuro viável. As Nações Unidas avaliam que, desde o início da Guerra Civil, em 2013, mais de 50 mil pessoas foram mortas, 2,5 milhões refugiaram-se em países vizinhos e cerca de 2 milhões são deslocados internos. Steelhardt sustenta ser crucial que a comunidade internacional não abandone o Sudão do Sul e continue a ajudar o governo a cumprir o acordo de paz. Recorda que o custo humano da continuação do conflito no Sudão do Sul será catastrófico.
O Zimbábue declarou estado de emergência em Harare, a capital, após a morte de 20 pessoas e mais de 2 mil casos de salmonela, tifoide e cólera. O novo ministro de Saúde do país, Obadia Moyo, disse hoje que o deficiente sistema de abastecimento de água, sistemas de esgotos bloqueados e falhas na recolha de lixo tornam o surto de cólera em Harare difícil de controlar. Ele disse que o número cresce a cada dia e há mais de 2 mil casos e já foram registadas 20 mortes. Diz ainda que há ações de resposta em curso com apoio de parceiros como as Nações Unidas, o que vai ajudar a conter a cólera, tifoide e outras doenças o mais rápido possível. Moyo fez o comentário durante uma visita a um acampamento temporário de tratamento de cólera em Harare. Ele disse que algumas escolas nas áreas afetadas foram temporariamente encerradas depois da morte de 2 estudantes. Mohamed Aga Yoya, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Zimbábue, disse que aquela organização angariou fundos das Nações Unidas, no geral, e também do UNICEF e Organização Mundial da Saúde, e há conversações com parceiros como o DFID para conseguir mais fundos. A Yoya diz que há um trabalho para ajudar o governo do Zimbábue. Em Bodiriro, uma das áreas mais afetadas, as pessoas dizem que ainda não receberam água potável. Nas ruas, vê-se esgotos rebentados e os residentes estão enfurecidos. Jay Kanduro, de 66 anos, é um deles. Diz que a população está cansada e vinha advertindo as autoridades para parar o sistema de esgotos, mas nada foi feito, ao ponto de agora recorrer aos bares para as necessidades, e faz 3 meses. Em 2008, recordamos, um surto de cólera no Zimbábue durou um ano e matou cerca de 5 mil pessoas. Apenas foi travado após a intervenção de entidades como as Nações Unidas e o USAID, que doaram medicamentos e produtos para o tratamento de água. Treze horas e 54 minutos, Álvaro Lugero Andrade e o Desporto.
E aqui na Voz da América chegou o momento do desporto e vamos falar sobre o que marca a atualidade desportiva neste momento, a polémica entre a tenista Serena Williams e o árbitro português Carlos Ramos. Agora, os árbitros de ténis estão a ponderar a possibilidade de boicotar os jogos de Williams com protesto pela atitude da tenista americana contra Ramos na final do US Open. O jornal The Times diz que os árbitros não estão satisfeitos com o comportamento da Serena Williams e querem boicotar os jogos da tenista até que ela faça um pedido de desculpas público a Carlos Ramos. Além disso, os árbitros queixam-se ainda de não serem apoiados pela Associação de Ténis dos Estados Unidos em várias situações e consideram que Carlos Ramos foi rebaixado por ter feito o seu trabalho. Depois de ter perdido a final do US Open para Naomi Osaka, Serena Williams chamou ladrão e mentiroso a Carlos Ramos ao ser advertida pelo árbitro por alegadamente receber instruções do seu treinador, Patrick Mouratoglou. Depois disso, a tenista americana voltou a falar do assunto e alegou que há algo de sexista na atitude do árbitro. A discussão com Ramos saiu cara a Serena Williams, que acabou por ser multada em cerca de 17 mil dólares. Entretanto, a vencedora, Naomi Osaka, que fez história ao conquistar o seu primeiro Grand Slam aos 20 anos, reconheceu que a sua vitória foi ofuscada pela polémica. Senti-me um pouco triste, pois não sabia ao certo se estava a assobiar-me a mim ou se não tinha sido o desfecho que queriam. Entendo a situação, pois sempre fui fã da Serena e sei o quanto os adeptos queriam a vitória dela. Não sei, mas emocionei-me ali, senti que estavam todos descontentes e sei que não era aquele final que queriam ver, disse a japonesa ao programa Today da NBC, aqui nos Estados Unidos. Na Europa, a ideia da UEFA ter três competições de clubes está prestes a ser colocada em prática. Segundo informou hoje o presidente da Associação Europeia de Clubes e membro do Comitê Executivo da UEFA, André Agnelli, pendendo da aprovação do Comitê Executivo da UEFA, foi dada luz verde para se introduzir uma terceira competição, afirmou Agnelli na Assembleia Geral da ECA, que decorre na Croácia sem dar a conhecer muitos detalhes sobre a nova prova, que aumentará o número de clubes nas competições europeias para 96 na temporada 2021-2022. O jornal alemão Bild diz que cada competição será disputada por 32 clubes, ou seja, haverá uma redução no número de equipas a competir na Liga Europa, atualmente com 48 clubes. Em Portugal, o Conselho de Disciplina puniu nesta terça-feira Benfica, Sporting de Braga e Passos de Ferreira com a realização de um jogo à porta fechada. As interdições serão automaticamente suspensas em caso de recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina, cuja decisão costuma demorar apenas alguns dias. Os processos, no entanto, transitam da temporada passada. E em Angola, as equipas do Asa e do Bicuco, da Lunda Sul, decidem amanhã no Estádio Municipal dos Coqueiros o título de Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, depois de terem garantido o apuramento direto para o Girabola, cujo arranque está marcado para outubro.
E já neste final da nossa emissão vespertina, vamos mandar um olhar, lançar um olhar para aquilo que diz a imprensa americana neste 11 de setembro de 2018. O Washington Post escreve sobre o furacão Florence, que se aproxima das costas das Carolinas, ameaçando inundações catastróficas. O New York Times, por seu turno, destaca ter começado a luta pelo último território do ISIS, que é o grupo Estado Islâmico, isto na Síria. Este jornal também apresenta um artigo sobre como a crise financeira provocou o surgimento do populismo. Estas as notas da imprensa americana neste 11 de setembro de 2018. Uma das notas tem a ver com o furacão Florence, e temos outra notícia que dá conta que o governador do Estado americano da Carolina do Sul, Harry McMaster, ordenou a saída obrigatória de cerca de 1 milhão de pessoas a partir do meio-dia de hoje, frente à chegada iminente na quinta-feira do furacão Florence à costa leste americana. Florence pode ser o primeiro furacão da categoria 4 a chegar à Carolina do Sul desde o outro furacão, que foi o Hugo, em 1989. Outros dois estados americanos, a Carolina do Norte e Virgínia, já declararam estado de emergência e preparam-se para o impacto deste furacão. Os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões aqui dos Estados Unidos estimam que o furacão será extremamente perigoso quando chegar às costas americanas. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina aqui a nossa transmissão em onda média. A terceira parte será com o Paulo Oliveira. De minha mãe, Miguel, resta apenas desejar uma ótima noite de terça-feira e marcar um novo encontro para amanhã. Muito boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada pela São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Temas do dia, os americanos assinalaram o 17º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A Rússia iniciou manobras militares com a China. Terça-feira, 11 de setembro de 2018, estaremos com o presidente dos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Analistas angolanos consideram que as mudanças operadas por João Lourenço na direção do MPLA podem representar uma ruptura com o passado, mas manifestam-se cautelosos na análise sobre as consequências das mesmas. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
O analista Francisco Tunga Alberto defende que o facto de os novos rostos escolhidos serem os mesmos que estiveram com José Eduardo dos Santos, as atuais mudanças internas no MPLA devem merecer leituras avisadas.
Corrupção, nepotismo, cada um deles que passaram para o novo biro político tem a sua cota parte, porque é um sistema. O que ainda vai ser difícil é que da boa fé e coragem que o presidente da República tem, só que transitou com os mesmos manipuladores também. A sociedade deve continuar a se levantar, fazer exigências da boa governação. Do discurso, estamos fartos também. Eu também já tinha visto o presidente José Eduardo Santos a dizer que tolerância zero. Isso queremos ver para crer, em vez de começarmos a dançar, porque o presidente falou. O presidente José Eduardo Santos também falava bem. De qualquer maneira, felicitamos-lo pela coragem.
Por sua vez, o jornalista Elidio Manuela entende que João Lourenço conseguiu introduzir sangue novo na cúpula do MPLA, destacando que resta agora saber se os atuais colaboradores estão de acordo com a abertura do partido à sociedade prometida pelo seu líder.
Faz uma arrumação de casa, né? Que anteriormente era dominada pelos setores eduardistas e desta agora são os laurentistas, chamemos assim, que estão a tomar as rédeas da própria estrutura partidária. Mas agora resta saber se os seus colaboradores também partilham de têm o mesmo ângulo de visão. Né? Por um lado, o presidente transmitir essa ideia. Por outro lado, são as ações práticas. Se isto tem alguma influência, se eles acolhem as opiniões de outras pessoas. Uma coisa também, por vezes, querem vender a imagem de uma abertura, uma imagem plural, quando no fundo, quer dizer, talvez de uma forma de tirar areia aos olhos da opinião pública.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Fundo Monetário Internacional elogiou a recuperação da economia moçambicana, mas disse que tal não significa a retomada da ajuda suspensa àquele país. A organização, aliás, adverte o país a ter menos dívidas. Detalhes com Alfredo Júnior.
O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ar Eisen, considera que a economia moçambicana está num bom caminho, tendo em conta os níveis de inflação que se encontram a um dígito neste momento.
Após um período de estabilização macroeconômica, a economia começa a dar sinais de uma gradual recuperação da atividade econômica, disseminada em muitos setores da economia, o que é positivo. A inflação continua baixa, nós estamos projetando que ela continue em dígitos únicos para o ano de 2018. Isso permite, como notamos semana passada, uma redução das taxas de juros por parte do Banco de Moçambique.
Apesar da revisão em alta do crescimento econômico moçambicano, o FMI não prevê a retoma do programa suspenso em 2016.
O problema da dívida ele existe, porque o estoque da dívida ele ainda é alto em relação ao PIB. Por isso é importante, em relação, por exemplo, à dívida comercial, que as discussões com os credores elas continuem entre o governo e os credores. Isso vem acontecendo. É importante que Moçambique, nesse momento, adote uma política fiscal, continue adotando essa política fiscal, para não aumentar o seu estoque de dívida em relação ao PIB.
E é justamente a despesa pública que leva o setor privado a apresentar queixas. Agostinho Vuma, presidente do CTA, diz que as dívidas do setor público com os seus fornecedores têm estado a crescer a cada dia.
A maioria das empresas, das pequenas e médias empresas, associado tanto à problemática de pagamento, de falta de pagamento, elas estão a despedir em massa. Estamos a ter encerramento em massa. Por exemplo, para o setor da construção, cerca de 5 mil empresas inscritas estão em atividade plena, tanto cerca de 1000 empresas.
Esta situação está a afetar o setor produtivo, dada a dificuldade de acesso ao financiamento bancário.
A primeira consequência é que nós, com uma instabilidade macroeconômica, não podemos ser competitivos, não podemos colocar os nossos produtos à venda, não podemos produzir. E outra consequência é que não há massa financeira para poder financiar o setor produtivo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora vamos para o Brasil, onde o candidato do PSL da direita à presidência nas eleições de 7 de outubro, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto com 24%, enquanto quatro outros presidenciáveis lutam pelo segundo lugar, isso que dá acesso à segunda volta das eleições. Detalhes aqui com a Bárbara Santos.
Pesquisa do Instituto Datafolha mostra que lutam pelo segundo lugar Ciro Gomes, do PDT, com 13%, Marina Silva, da Rede, com 11%, e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 10%. O candidato a vice pelo PT, Fernando Haddad, deve substituir Lula na cabeça de lista e foi o único a crescer fora da margem de erro, passando para 9%, ante 4% no levantamento anterior. Com a margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais, Ciro, Marina, Alckmin e Haddad estão em empate técnico, embora isso se dê no limite entre o candidato do PDT e o petista. Os votos brancos e nulos somaram 15%, ante 22%. Enquanto os que não responderam ou não quiseram opinar foram 7% ante 100%. O Datafolha apontou ainda que a rejeição a Bolsonaro aumentou em relação ao levantamento anterior, realizado antes de ele ser esfaqueado durante evento de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e de ter passado por uma delicada cirurgia de emergência na última quinta-feira. O percentual dos que afirmam que não votariam de jeito nenhum no candidato do PSL soma 43%, ante 39% na sondagem anterior. Marina é rejeitada por 29% do eleitorado, contra 25% na sondagem anterior, enquanto Alckmin tem 24% de rejeição, contra 26%. Haddad tem 22% de eleitores que não votariam nele de forma alguma, ante 21%. E Ciro é rejeitado por 20% contra 23%. Entretanto, em virtude de que é praticamente impossível qualquer um dos candidatos ganhar na primeira volta, Jair Bolsonaro perde em todos os cenários de uma segunda volta, devido principalmente à sua elevada taxa de rejeição, que ascende a 44%. A sondagem do Datafolha foi feita depois de Bolsonaro ter sido baleado na semana passada, fato que, segundo analistas, poderia aumentar a sua popularidade.
O Álvaro Lugero Andrade e a economia.
Na atualidade económica, o Banco Nacional de Angola colocou no mercado primário 40 milhões de dólares no terceiro leilão de divisa realizado este mês, levando a uma nova depreciação do kwanza face ao dólar. A taxa de câmbio de referência agora é de 285,845 kwanzas do dólar, quando, na última sessão, na quinta-feira passada, a moeda foi comprada a 280,149 kwanzas do dólar. Desde 1 de janeiro, quando um dólar valia 165 kwanzas, a moeda angolana já se depreciou 41,95%. Por outro lado, o consultor holandês Energy Wise considera que até ao princípio de 2020, a produção de petróleo em Angola vai ultrapassar novamente 1,5 milhões de barris por dia devido às reformas do governo. A previsão do consultor surge numa altura em que a produção de petróleo em Angola, a maior fonte de receita do Estado, está em 1,4 milhões de barris por dia, muito abaixo da expectativa do governo nos últimos anos, que era de chegar aos 2 mil milhões por dia e ultrapassar a Nigéria na liderança da produção de crude na África subsaariana. A consultora Fitch Solutions considera que a economia de Moçambique vai desacelerar para 3,5% este ano e 2,8% em 2019, devido à falta de apoio orçamental e de financiamento dos doadores internacionais. Esses números estão abaixo da média de crescimento de 6,3% nos últimos 10 anos, escrevem os analistas numa nota sobre a evolução do Matical. A Fitch Solutions diz que o Matical deve enfraquecer face ao dólar, sendo preciso os 65,25 meticais para comprar um dólar, o que compara com os 60,82 meticais necessários neste ano para o mesmo efeito. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 77,57 dólares, mais 0,25% do que no fecho da sessão anterior. Na segunda-feira, o preço do barril de petróleo Brent fechou em alta, a valer 77,37 dólares. A China pedirá à Organização Mundial do Comércio na próxima semana permissão para impor sanções aos Estados Unidos devido ao facto de Washington não observar uma regra em disputa sobre taxas de dumping que a China iniciou em 2013, revelou hoje a agenda de uma reunião. O pedido deve levar a anos de disputa legal sobre sanções e os valores. No ano passado, a China conseguiu um parecer favorável da OMC na disputa relacionada a várias indústrias, incluindo de maquinária e eletrónicos, num valor anual de exportações de até 8,4 mil milhões de dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A política nos Estados Unidos, hoje com o Álvaro Luger Andrade.
Há 2 meses das chamadas eleições legislativas, ou eleições de meio termo, ou eleições intercalares para o Congresso e para o Senado, aqui nos Estados Unidos, a figura de Donald Trump é central. Ele faz campanha por vários candidatos, tanto para o Senado como para o Congresso, bem como para diversos estados como governadores. Donald Trump sabe que o seu peso é fundamental para manter unido o Partido Republicano, apesar de muitas críticas. Seus opositores continuam a apontar para Donald Trump como o centro de um problema maior: escândalos na Casa Branca. Desde revelações de estrelas de filmes para adultos a questões de interferência russa nas eleições americanas, livros sobre a Casa Branca falam em caos no centro do poder executivo. A administração Trump é abalada por escândalos e revelações muito embaraçosas. Mas o presidente desmente e apresenta números da economia e posições fortes a nível da política externa que agrada o seu eleitorado, como o acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte e o fim do acordo nuclear com o Irão. Por isso, os que votaram nele mantêm o apoio.
Eu gosto das mensagens dele. Gosto do que faz para a economia. Ele trouxe empregos outra vez.
Gosto de tudo o que ele tem feito. Ele está a seguir as suas promessas de campanha.
Gosto do facto de permitir que expresses a tua crença cristã e o apoio que dá aos cristãos.
E quanto mais os críticos vão contra o presidente, mais forte é o apoio dos seus apoiantes. Os apoiantes reforçam as suas posições. Analistas dizem que isso é em parte por causa de atitudes defensivas tribais, especialmente no atual contexto político americano, em que a ideologia é muitas vezes ditada pela raça, pela religião e mesmo pelo género, como diz David Barker, da Universidade Americana.
When politics is so personal, when party identification is so personal to who you are as a...
Quando a política é muito personalizada, quando a identificação partidária tem muito a ver com o facto de seres uma mulher negra e não um homem branco, cristão ou laico ou qualquer outra coisa, então, quando alguém do teu grupo, da tua tribo, parece estar a ser atacada, essa parte defensiva é acionada e colocas todas as tuas armas para defender os teus, explica David Barker. Mas não são apenas afiliações partidárias. A política também conta, como diz o analista Robert Griffin.
Trump has been able to sort of hit on key Republican pieces of legislation.
Trump foi capaz de tocar em aspectos fundamentais da legislação para os republicanos, coisas que eles queriam fazer há muito tempo, como a redução de impostos, e mesmo as políticas em relação à imigração, que são muito populares entre os republicanos no geral, explica Griffin. Entretanto, a apreciação do presidente nas sondagens tem caído nas últimas semanas, como mostra a pesquisa da ABC News, Washington Post. A taxa de aprovação baixou para 36%, mas outras sondagens recentes apontam uma média de 42%, 2 pontos abaixo do que obteve a meio do verão passado. Pesquisadores afirmam que esta queda é particularmente influenciada por mulheres republicanas com formação universitária que se sentiram ofendidas pelos ataques e comportamento de Trump. Mas algumas mulheres dizem que isso é parte do encanto de Trump.
I know he says inappropriate things sometimes, but I mean, he just says what he feels, and that's what we need.
Sei que às vezes diz coisas inapropriadas, mas ele diz o que sente e é isso que precisamos.
For me, Tammy, he's fighting.
Ele luta por nós. Neste momento que está a lutar por mim, Tammy, ele luta por Misty. Eu acredito nisso firmemente.
Enquanto milhões de americanos continuam a sentir que o presidente Trump luta por eles, o apoio continuará. Mas com este tipo de discurso, a popularidade não aumenta e continua a ser a mais baixa na história dos presidentes no primeiro mandato, que é quando, tradicionalmente, a avaliação é geralmente elevada. A economia, no entanto, melhora para muitos americanos. E tanto o presidente como o Partido Republicano acreditam que esse crescimento pode ajudar os conservadores a manterem o poder, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, apesar dos escândalos, apesar do caos.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que convosco está Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E vamos falar hoje de Moçambique, que mantém a proibição de enchidos para evitar a listeriose, e iremos falar também da questão do suicídio, isto porque 10 de setembro foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Mas, Amâncio, comecemos então com Moçambique.
É verdade, Ana. Começamos com Moçambique, onde as autoridades locais de controle de atividades económicas mantêm a interdição de consumo de palone, o enchido da África do Sul, até o pronunciamento do Ministério da Saúde.
A decisão do Ministério da Saúde é para evitar a contaminação por listeriose que provocou mortes na África do Sul, onde as autoridades locais dizem já não haver mais nenhum surto ou não haver já casos deste surto. Amâncio, o que é a listeriose?
É uma intoxicação alimentar causada pela ingestão de alimentos contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes. Diz-se que é contraída durante, ou melhor, se for contraída durante a gravidez, esta infecção pode resultar em aborto espontâneo, nascimento prematuro, infecção grave do recém-nascido ou mesmo um nado morto, é o que dizem especialistas.
E um dos grandes problemas desta bactéria é que ela sobrevive mesmo à refrigeração, portanto não morre com o frio e até mesmo a ser congelada. É por isso que as pessoas que estão em maior risco de infecções graves devem evitar mesmo comer certos alimentos com maior probabilidade de conter a Listeria monocytogenes.
E os principais focos da listeriose são, Ana, produtos como... Produtos, aliás, que lidamos com eles todos os dias.
Exatamente, como o leite e tudo o que é produtos lácteos não pasteurizados.
As carnes contaminadas, alimentos processados, como queijos e outros frios, frutos do mar defumados e congelados, e neste caso estes enchidos que vêm do mercado sul-africano, e também vegetais crus que podem estar contaminados.
E quais são os sintomas mais comuns da listeriose?
Os especialistas dizem que os sintomas mais comuns da listeriose são a febre, dores musculares, náusea e também a diarreia. Mas há um outro fator.
Se a listeriose se espalhar ou atacar o sistema nervoso, quais são os sintomas disto?
Podem incluir dores de cabeça, o torcicolo, que muitas vezes sentimos por outras razões, confusão ou mudanças no estado de alerta, perda de equilíbrio e também convulsões.
E depois de falarmos da questão da listeriose em Moçambique, vamos falar aqui de suicídio. Isto a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e porque anualmente cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio.
Em 2016 foi a segunda causa da morte no mundo para pessoas entre 15 e 29 anos.
Tendo em conta estes números, a Organização Mundial de Saúde apresentou um guia para ajudar as comunidades a combater o fenómeno do suicídio que atinge países ricos e pobres. Os casos de 2016 ocorreram, na maior parte, em países de baixa ou média rendas.
E a Organização Mundial da Saúde argumenta, Ana, que o suicídio não pode ser prevenido por uma única pessoa ou organização, mas por uma comunidade que, por efeito, necessita de intervenções antecipadas, científicas e de baixo custo. São aspectos que podem ser apreciados num guia disponível na internet, concretamente na página da Organização Mundial da Saúde.
Os especialistas dizem que, apesar de existir uma ligação entre o suicídio e problemas de saúde mental, muitas vezes acontece em momentos de crise, quando existem, por exemplo, problemas financeiros, se dá o fim de uma relação, há uma dor crónica ou mesmo uma doença. E quem nunca teve uma crise?
Não está aqui. Continuando, continuando, Ana, das mortes mencionadas de 2016, cerca de 20% aconteceram ingerindo pesticidas, normalmente em zonas rurais de países de baixa e média renda. Outros métodos comuns são o enforcamento e o uso de armas de fogo.
A OMS diz que conhecer os métodos que são mais usados para o suicídio é importante para se poderem encontrar formas e estratégias de preveni-los, como, por exemplo, restringir o acesso a esses meios, como, por exemplo, às armas de fogo.
E esta agência menciona a introdução de medidas que reduzem os efeitos nocivos do álcool, por exemplo, a identificação e tratamento de pessoas com problemas mentais e a dependência e a formação de trabalhadores de saúde para melhor tratar em casos de doenças mentais ou alertas de suicídio.
Um outro fator que muitas vezes nós nos esquecemos e que está presente noutras doenças é o estigma a que as pessoas são muitas vezes votadas.
É verdade, e os especialistas nesse caso alertam que o estigma, que envolve os transtornos mentais e o suicídio, levando as pessoas a não receber ajuda de quem precisa. E muitas vezes cruzamos com pessoas com problemas mentais a andar na rua ou problemas com um e outro transtorno que não encontram apoio.
E há também questões de políticas, não é?
E no mundo há apenas 38 países que têm uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. Aqui, a importância de os parlamentares, por exemplo, defenderem programas que têm a ver com a prevenção do suicídio e de uma forma abrangente com doenças mentais também.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Até à próxima e uma boa semana de saúde para todos.
Resumo de notícias desta terça-feira, o dia 11 de setembro de 2018. Milhares de pessoas reuniram-se nas imediações onde ficavam localizadas as torres do World Trade Center em Nova York, para prestar homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001, no 17º aniversário daquela tragédia. Houve cerimônias também aqui em Washington, onde o prédio Pentágono foi atacado naquele ano, e no interior da Pensilvânia, onde caiu o quarto avião, sequestrado por terroristas, depois que 40 passageiros e tripulantes se aperceberam o que estava acontecendo e tentaram evitar o desvio. A Rússia começou as manobras Vostok 2018, as maiores realizadas desde os tempos da Guerra Fria, e que envolvem quase 30 mil militares, afirmou o Ministério das Finanças. Nos exercícios que decorrem até ao dia 17, participam tropas dos distritos militares Oriente e Centro, assim como navios das frotas do Pacífico e do Norte, forças aéreas, mais de 1000 aeronaves, incluindo aviões, helicópteros e drones, e até 36 mil carros de combate e outros veículos blindados.
Fundadores de 57 países, assim como da missão da Ligação da NATO, e a representação da União Europeia, assistiram às manobras, bem como o presidente russo Vladimir Putin. O governo do Zimbábue declarou hoje o estado de emergência sanitária devido a um surto de cólera na capital, a cidade de Harare, que já provocou a morte de 20 pessoas e a contaminação de outras 2 mil, isso devido à ingestão de água contaminada. O surto começou nos subúrbios de Glenview e Bodiru, onde, segundo funcionários do Conselho Municipal de Harare, uma fuga num cano de esgoto contaminou a água de poços comunitários que abasteciam as comunidades locais. Harare, como muitas outras cidades e aldeias do país, não dispõe de água potável suficiente, obrigando os habitantes a usar água de poços não protegidos. A venda de carne e peixe nas áreas afetadas foi proibida e algumas escolas suspenderam as aulas para evitar mais contágio. O governo do Zimbábue pediu ajuda às Nações Unidas e a empresas privadas para que abasteçam as zonas contaminadas com água potável. O Tribunal Penal Internacional declarou não ter sido dissuadido pelas declarações de Washington que ameaçou de impor sanções aos seus juízes e procuradores se estes investigassem norte-americanos ou israelitas. O Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano John Bolton criticou na passada segunda-feira a possibilidade do inquérito do TPI contra militares dos Estados Unidos que serviram no Afeganistão, mas também eventuais investigações contra Israel por queixa da autoridade palestiniana. Bolton acusou o Tribunal Internacional de ser ineficaz, irresponsável e claramente perigoso e evocou o risco de sanções contra os bens do TPI. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Decorrem operações para libertar o Iraque e a Síria dos restos da ISIS, afirmou o coronel Sean Ryan, porta-voz da Força de Tarefa Conjunta, Operação Final. No Iraque, as operações das Forças de Segurança Iraquianas, ou ISF, estão a controlar e a perseguir os restos da ISIS nos desertos de Anbar, nas montanhas de Kirkuk, Diyala, El Salah Adin, referiu ainda o coronel Ryan. A ISF continua a localizar, identificar e destruir os restos da ISIS, para além de manter a segurança nas estradas e nas infraestruturas de ataques. Só na primeira semana de agosto, as operações conduzidas pela ISF no Iraque levaram à detenção de mais de 50 suspeitos terroristas e 500 engenhos explosivos improvisados, ou IEDS, bem como munições. Para além disso, a ISF continua a limpar e assegurar as estruturas centrais, como estradas de Idlib e de Kirkuk, Amia, Samarra, Salah al-Dandin e a estrutura de energia da região, que foi submetida recentemente a ataques terroristas da ISIS. Na Síria, afirmou o coronel Ryan, as forças de coligação e os parceiros preparam-se para uma terceira fase de operação com o cerco, cuja ofensiva terrestre ainda não aconteceu. Esta operação é um esforço para acelerar a derrota da ISIS no último território, que mantém no vale do rio Eufrates. Enquanto as forças sírias de defesa, ou SDF, se preparam para a ofensiva, possibilitam passagem em segurança de civis que deixam Adjin, o último reduto da ISIS no vale do rio Eufrates, e asseguram que os combatentes da ISIS tentem fugir da área e sejam apreendidos. No restante do nordeste da Síria, forças locais mantêm a segurança através de instrumentos policiais e de atividades de combate a engenhos explosivos improvisados, possibilitando a contínua estabilização civil e impedindo o ressurgimento da ISIS. Finalmente, as iniciativas de estabilização através do Iraque e da Síria continuam para impedir o regresso às condições em que a ISIS apareceu. No Iraque, o governo trabalha para melhorar as condições de vida no país, solucionando as áreas de melhor necessidade, particularmente na reconstrução de infraestrutura destruída pelo combate contra a ISIS e permitindo acesso à eletricidade e à água. Na Síria, a estabilização centra-se em salvar vidas, a desminagem, água e eletricidade. Os Estados Unidos e os seus aliados são comprometidos não apenas em forçar a saída da ISIS do Iraque e da Síria, como ainda em tornar impossível o seu regresso. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 11 de setembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.